Aqui é a Gatô Tony, senhora Jovem Nerd, e eu tenho duas cavalas de pet.
Pois! Aqui é a Andréia Paz, portuguesa, e hoje nós vamos aprender mais sobre os nossos zibicins.
Zibicins!
A cuidar melhor dos nossos zibicins.
Eu vou aprender pra cuidar das minhas chechelentas.
Eu sou a Paty Mafra, e hoje eu vi um guaxinim comendo um hambúrguer.
Meu
Nossa!
Deus!
Aí sim!
Ele deve ter roubado de alguém comendo, gente.
Olha aí que delícia!
Eu sou Elaine Pessuto, médica veterinária, e eu já tive um coati de estimação.
Olha aí!
Nossa, peraí, o coati é o guaxinim?
Na verdade, é um tipo de guaxinim, né? Vocês já foram pra Foz?
Eu já.
Eu nunca fui.
Ah, você tem que ir. E fora que, assim, eles andam em bando, e eles formam verdadeiras gangues.
A gangue dos coatins.
E eles roubam hambúrguer, rouba batatinha de criança, sabe?
Olha aí.
Fruta dentro da bolsa. Eles são terroristas.
Ah, eu tô vendo aqui como é que é. Bonitinho.
Não é bonitinho demais?
Olha, bonitinho.
Eu tive uma, ela chamava Raquel. A Raquelzinha.
E, ela, e é dócil? É dócil?
A minha era super mansa. Eu punha até roupa.
Ah, isso aqui é fofo.
Ridículo, né? Mas era muito fofo. Muito fofo.
Gente, eu já vi vídeo do guaxinim de roupa sentado no sofá comendo uma tigela de uva vendo televisão.
Pois é. Raquel era assim. Raquel era uma graça.
Aqui tem muito guaxinim, né? Que chama de racun.
Sim.
E aí, eu sempre achei lindo, né? Que eles parecem uns bandidinhos com aquelas máscaras... Aquela máscara.
Uns bandidinhos.
De luvinha preta, né? A luvinha preta e a máscara.
Eu sempre achei a coisa mais linda do mundo. Eu falei, ah, o dia que eu vi ao vivo os guaxinins, aí me avisaram que eles são brabos.
Bravos.
Eles são super, mas podem atacar. E eles atacam o rosto da pessoa.
É.
Eles miram no rosto. Aí eu fico com medo, mas eu acho lindo. Acho a coisa mais fofa do mundo. Eu não chego perto, respeito.
E é uma bela mordida, gente. Machuca mesmo.
Pois
não,
é.
Pois é. Não, já vi vários vídeos eles atacando pessoas, assim, do nada.
Ai, meu Deus, deve doer muito. Ai.
E é perigoso com criança, que a criança fica na altura, assim, né?
Na altura, né? Aí vai direto no rostinho.
Ai, meu Deus, que perigo, gente.
Mas continuam sendo fofos, né?
São fofos.
Continuam.
É, claro, porque é o sistema de defesa deles, né? Eles estão vendo...
É, exatamente.
Um predador gigante chegando perto deles, né? E eles vão se defender.
Pois é.
Tinha um gambá, que aqui chama possum, morando dentro do motor do meu carro.
Nossa, que perigo.
Jura? E você viu logo e mandou tirar?
Não, olha só, a gente não tava sabendo, né? Aí a gente saiu com o carro, foi comer num restaurante. Aí a garçonete falou assim, tem um gambá morando no carro de vocês. Ela falou, ele sai, pega umas coisas e volta. Sai, pega umas coisas e volta. E aí, quando a gente saiu do restaurante, a gente foi lá abrir, né, o capô do carro e tava lá, ó, um monte de folha. Gente, você tá entendendo? Tinha feito um ninho.
Ele tava fazendo um ninho.
Ah, um ninho.
Mas tinha folha. Tinha saco de mercado. Tinha um monte de tralha, mas um monte. E aí a gente enxergou lá, viu?
Pois é, gente. Ele levava até sacola.
E o que você fez?
Aí a gente falou, bom, se ele tá aqui, morando aqui com essa quantidade de folha, ele não pegou agora. Ele veio lá de casa. Vamos voltar pra casa. Com ele aí dentro. A gente voltou com ele lá dentro.
Amo vocês.
Quando a gente abriu o capô, ele tava lá, bichinho, todo encolhidinho. Eu tava quase com medo, né? Por causa do barulho que faz quando o carro...
É, do barulho do motor, é. Aí eu preciso contar uma outra coisa. Eu também já tive um gambá de estimação. Chamava Fabinho.
Fabinho!
Mas eles são mansinhos, né? Eles são mansinhos.
É.
O racun não é mansinho, mas diz que o gambá é mais mansinho, né?
Pois é. Você pode dizer que era quase de estimação.
Pois é. A gente até se apegou. Mas aí a gente se apegou.
Se deu o nome, acabou, né?
Não demos. Não demos.
Não,
aí a gente ligou pra Sociedade Protetora dos Animais e eles vieram aqui pegar. E aí o cara botou lá uma casinhola com comidinha, ele entrou lá dentro pra pegar a comidinha e aí
aí eles soltam, né, na natureza.
É, diz que é devolver pra natureza.
É, porque aqui, né, aqui preservam mesmo. Você não pode matar uma cobra, assim, né?
Não
teoricamente
pode.
Você não pode. Você tem que chamar alguém pra
coletar,
pegar.
É.
E o jacaré é a mesma coisa. Eles só matam o jacaré se ele tiver mordido alguém. Aí eles abatem o jacaré, mas senão eles voltam pra natureza. Eu não sei por quê. Eu não sei se é pra tentar diminuir a reprodução daquele, que é mais agressivo, né? E que atacou, né? Ou se é pra punição, não sei. Eles matam, né? Tipo assim, você vai aprender agora.
É, não deixa de ser um punitivo, né?
Olha o recado. Ah, o recado tá dado, outros crocodilos. Olha aqui, observe.
Sentença de morte.
Pra sua família, né? Mas, na verdade, o critério de abate, no caso de animais que atacam seres humanos ou que predam seres humanos, é que eles podem acostumar a fazer e continuar fazendo. Então, eles perdem o receio de chegar perto de seres humanos, né? Então, isso é uma prática relativamente aceita em termos de comportamento animal, entendeu?
É, aqui eles fazem.
E aqui no Brasil também é proibido, né? Matar qualquer bicho silvestre. Mas, infelizmente, não existe um rigor ainda no combate, né? A esse tipo de crime.
A Patrícia é que tem pavor, né? Mas aqui já apareceu tanta cobra aqui em casa que eu nunca imaginei que eu ia falar isso com essa naturalidade. Mas eu já acostumei.
Cobra não tenho medo. Eu tenho medo só de lagartixa.
É de lagarto.
Única e exclusivamente de lagartixa.
Lagartixa, né? Não do lagartinho,
lagartixa,
né?
Lagartixa ou lagartos?
Lagartixa. O lagarto eu não amo, mas eu tudo bem. Lagartixa eu tenho pânico, assim, pânico psiquiátrico, sabe?
Ah, igual a mim com barata.
É pra explicar, quando a gente desenvolve uns pânicos.
E assim, aqui tem vários lagartinhos que são do tamanho de uma lagartixa. É sério, gente. Já levei pra terapia antes que alguém me recomende. Eu percebi que o problema da lagartixa pra mim é que ela encosta o pescoço na parede. Ela é chapada na parede. Esse lagartinho que fica com a cabecinha em pé e com os bracinhos elevados, ele não me apavora tanto. Porque eu não sinto que ele vai cair igual eu sinto que a lagartixa vai cair. Meu pavor é a lagartixa na curva da parede, entendeu? Porque elas não são boas nisso. Elas acham que elas são, mas elas não são. Elas começam a correr desgovernado e elas caem. O lagartinho, além de não subir tanto, ele fica mais no chão, ele é mais eficiente, eu acho. Né? Então eu não tenho tanto receio. Mas lagartixa, pra mim, não dá.
Mas é, né? Mas a fobia é
Eu também não ia gostar em cima de mim. Eu também ia ficar, eu ia dar um ataque de pelanca. Mas assim, se ela tá lá na parede e eu aqui, tudo bem. Eu só não quero que realmente caia na minha cabeça, aí é brabo.
A fobia da pessoa, ela é tão grande que ela teorizou, ela já conseguiu mapear todo o critério da fobia dela, você viu?
É o pescoço que encosta na parede.
Meu Deus.
É o aspecto da lagartixa, dela ser branca, meio transparente, colada na parede. Enfim, gente, não dá. Pra mim, não dá.
Ok.
Mas ela come barata, que é a fobia.
Que é a minha fobia.
Então a gente prefere ela que as baratas.
É. Maravilhosa.
Eu prefiro inseticida. Inclusive, como eu já falei em outros programas, meu sonho é ter uma galinha pra comer as lagartixas.
Tadinhas!
Nessa cadeia alimentar aí, eu prefiro um bicho que coma as lagartixas.
Então,
nossa,
eu queria...
Mas aí vai ficar cheio de barata na tua casa. Cada escolha uma pedra. Olha o equilíbrio.
Não, eu queria ter... Poxa, olha aí, gente, a dica, hein? A gente podia ter um lagartão. Aquele grandão pra comer barata. Mas aí as minhas cachorras iam comer o lagartão.
Iam.
É a cadeia alimentar, não dá.
É verdade, Que, aliás, a gente tá falando de todos os bichos, menos dos cachorros, né?
É, mas foi tão gostoso isso, gente. Eu gosto nem comendo hambúrguer. Olha que gostoso.
Macaneca de mamica!
Eu queria saber de você, Lani. A fama do pitbull é realmente assim? Tem muitos casos, estatisticamente, assim, tem mais pitbulls que atacam? Que eu já ouvi dizer que não, né? Que tem outras raças que.
Ai, gente, eu já vou. Que atacam um mais. Eu só vou defender que as minhas são as cachorras mais amorosas do mundo.
Não, as minhas também não fazem mal a humanos, assim, mas, né? Só.
Eu acho que essa fama é porque eles têm uma mordida muito poderosa. E se um deles resolve ser brabo, aí faz um estrago.
O dano, exato.
Então, meninas, assim, respondendo a vocês, pitbuzeiras de plantão, em termos estatísticos, é verdade, assim, eles têm uma fama muito maior do que o número de ataques. Então, assim, se a gente for pensar, toda raça, ela é selecionada com um determinado fim. E pitbull é uma raça que foi selecionada para luta, para combate, para rinha. Então, é um cachorro realmente muito forte. E é um cachorro, é um atleta. Mas é um cachorro extremamente amoroso com os donos.
Muito.
Entendeu? É um cachorro muito leal. Mas é um cachorro que eu sempre falo para tomar cuidado com outros cães. Porque tá no instinto deles o combate, a luta, a brincadeira agressiva. Isso é deles mesmo. Então, eu sempre falo, se um deles se esmar com outro cachorro, eles matam. E matam muito rápido. Porque tem uma questão de potência de mandíbula, de estrutura muito potente. Eles são exímios saltadores. predadores. Eles escalam o muro, né? Então é um cachorro que tem uma potência física muito grande. Mas tem outras raças que são muito mais agressivas com pessoas. Quer saber qual? Que assim, numa escala de ataque, é um dashi, o salsicha.
Sim. Ele é brabo?
Te juro. Em termos de ataque a pessoas, é que assim, vai morder o quê? Vai morder a ponta do teu nariz, né? Porque você chega lá brincando com eles, que eles são bonitinhos, com aqueles olhinhos deles de olhando igual coitadinho, você vai dar beijo, a primeira coisa que eles mordem é seu lábio e seu nariz. Em pet shop, o que tem de acidente com dashi é muito, muito grande.
É, pois é. Eu já ouvi dizer que, assim, o pastor alemão e até golden retriever são mais agressivos do que o pitbull. Não sei se é verdade.
Quer escala, então? Tem o salsicha?
É, o salsicha, saiu uma pesquisinha, assim, no Brasil, que o maior número de ataques era com dashi, né? E os pits, os grandões, estão lá no fim da estatística. Mas também existe também uma questão, né, meninas? Todo mundo que tem um cachorro grande, de uma raça que é reconhecidamente mais agressiva, ok? Não necessariamente, mas reconhecidamente. Você toma precauções. Então você já chama um adestrador, você não deixa ele. Agora, você vai chamar um adestrador pra tratar do Lulu da Pomerânia da sua sogra? Não. Mas quando ele rosna, a gente acha bonitinho. Mas aí ele morde a tua filha de 3 anos quando ela chega perto. Entendeu? Então, assim, é uma questão também de comportamento, de como a gente trata essas raças. Eu acho que a gente é muito responsável pela forma como a gente cuida dessas raças pequenas, se a gente comparar com a forma como a gente lida com esses grandões. Obviamente, por conta do tamanho do canino também, né, gente?
Eu adestrei as minhas justamente pra isso, porque sempre elas pegam um bicho, eu falo, dou o comando, elas soltam.
Elas soltam na hora, maravilha.
Então, eu adestrei por segurança, pra eu poder ter um controle, né? Vamos combinar que uma mordida pode ser fatal pra outro bichinho. E elas, eu tenho esse receio real. Elas acham que cachorro pequeno, elas não entendem que são outros cachorros. Elas acham que é um esquilo, que é um coelho.
É uma presa.
Que é uma presa. Então, se vem um poodlezinho pequenininho, eu não sei. Se vem na direção dela, eu não sei se elas vão lá morder e matar. Entendeu? Então, eu tenho esse receio, né? Então, por isso que adestrou e tudo.
É, eu comecei.
E aí, elas obedecem o comando. Se eu falar solta, ela vai soltar. É importante o adestramento, sabe por quê? Uma coisa que eu percebo muito, as pessoas não sabem, mas os pitbulls, eles são muito medrosos. As minhas cachorras, elas têm medo de tudo. Se eu levantar o tom de voz, tô discutindo, no outro dia eu tava discutindo no telefone com meu filho, falando, sei lá, eu já não falei pra você fazer não sei o que, não sei o que lá, por que que você ainda, sabe? Só porque eu alterei o tom da minha voz, a minha cachorra já foi tremendo pro meu marido pedir colo, tipo,
é.
Ele falou assim, ó, ela tá assustada que você tá falando. Eu falei, mas que eu pedi já um negócio 10 vezes.
Aí... Nossa, pois é.
Mas eu não posso alterar o tom da minha voz, que elas ficam com medo, sabe? Elas têm medo de tudo, tem medo de cortar a unha, tem medo de tudo.
Você assusta mais a cachorra do que seu filho, né?
É, com certeza. Gente, elas são assim mesmo, a minha também é assim, né? A minha que é pitbull também é assim. Só que eu comecei a adestrar, mas não continuei, gente. Então, tá tudo pendente aqui.
É, não, mas é, o adestramento é maravilhoso, gente, porque elas obedecem, elas são tão inteligentes.
São inteligentes.
Elas obedecem tudo. Se eu, por exemplo, pra você ter uma ideia, teve um dia que o jardineiro veio aqui e não fechou o portão direito. Foi embora e não fechou o portão direito, né, do quintal. E eu não conferi na hora que eu soltei elas de noite. Soltei elas no quintal e não conferi. E elas fugiram, porque, né, saíram pra fora. E aí eu tô lá lavando a louça, olhando pela janela, que é a minha janela da cozinha da pro quintal. E eu, ai, gente, cadê essas cachorras que eu não tô vendo? Aí larguei a louça ali, aí fui pro quintal chamar. Quando eu olho pra lateral, aí que eu andei pelo quintal, eu olho e vi o portão aberto. Nossa, mas eu gelei, porque já era de noite. O Dave, meu marido, tava viajando. A Agatha já tava dormindo. Aí eu falei, meu Deus, não sei como é que eu vou achar minhas duas cachorras no escuro. E aí, o que eu fiz? Eu saí, tava de camisola e tudo já, gente. Saí pelo portão mesmo ali de trás e fui em direção à rua, correndo, uma escuridão, gente. Podia ter pisado em cobra. Nessas horas você não pensa, nessas horas você só age. Aí eu saí correndo, cheguei na rua, eu falei, não via ninguém, não via as cachorras. Aí eu dei o comando, chamei, Pop, Belona, come, Pop, come. E elas, cara, não sei onde elas estavam. Mas elas vieram, cada uma de um lado.
Surgiram, né?
Surgiram do nada e voltaram, porque elas obedecem o comando, gente. Isso salvou, eu podia ter até perto, não tinha mais as cachorras.
Mas isso é uma questão de responsabilidade, né? Então, assim, imagina se ela encontra um cachorrinho pequeno que tá ali passeando no quintal, né? Então, assim, tem que tomar cuidado mesmo.
Não, agora a gente botou cadeado. Agora a gente botou cadeado nos portões, né? Então, quer dizer, a gente abre, senão o jardineiro entra e sai, a gente não vê, entendeu? Então, agora ele chega, ele tem que tocar a campainha pra gente abrir o portão, e aí ele sai e a gente tranca o portão. Porque antes o portão ficava aberto, aí o jardineiro entrava e saía, a gente não via. Se ele não bate o portão direito, já era. E aí, agora não. Agora fica trancado, aí ele tem que tocar a campainha, a gente vai lá, abre e fecha pra não acontecer mais isso. Mas eu acho que os comandos também deixam o cachorro mais tranquilo.
Isso, é isso que eu ia te falar. É uma segurança pra eles, entendeu? Funciona assim. Você tem toda a razão.
Eu acredito que assim, o cachorro, quando ele não obedece nenhum comando, ele acha que ele tem que estar no comando. E aí ele fica mais tenso. Quando ele sabe que você tá no comando, ele fica mais tranquilo, porque você que vai dar os comandos, vai definir o que tem que ser feito, entendeu?
Pois é, gente.
Então ele não fica tão tenso.
Sem contar que
que você tá no controle mesmo, né?
E o cachorro que não é adestrado, ele leva muito mais bronca, né? Vamos chamar assim. Ele fica mais estressado, naturalmente. Porque não tem previsibilidade nenhuma do comportamento.
Nenhuma.
Então você acaba tendo que brigar por demanda.
Enorme.
E no tutor também, né? Eu, por exemplo, tem coisas que eu tentei corrigir, vamos dizer assim, de comportamento do Koda, que eu não consegui e me estressa demais. Me estressa muito. É quase como se fosse malcriação de filho, assim, sabe? Ele me afeta socialmente as escolhas que eu faço pra ele, né? Então é ruim, é bem ruim.
Sim. Mas, Paty, eu vou dizer, assim, que muitas coisas do treinamento que a treinadora mandou, eu fiz, mas tem outras que eu não consegui. E aí eu sou culpada por eles não me obedecerem. Por exemplo, pular nas pessoas que chegam e lamber a cara das pessoas.
Ah, mas eu iria todo dia na sua casa pra ser pulada e lambida, porque elas são muito fofas. Eu não aguento.
É que eu não consigo dar o comando pra elas, sabe, nessas horas. Porque quando eu chego em casa, elas ficam tão contentes de me lamber e comemorar, que eu fico, como é que eu vou falar pra elas? Sai, senta, sabe? Assim, é o certo, tá?
É, isso eu fiz com o Koda, isso deu certo. A gente não dá tchau pra não dar oi, entendeu? Porque senão gera aquela ansiedade de a gente chegar e tal. A gente não fala nada, a gente literalmente sai andando. Mas dá muita pena.
Eu não dou tchau. Eu saio sem me despedir delas pra elas não ficarem tensas. Mas na hora que eu chego, eu faço a festa junto com elas. E aí, eu erro quando as pessoas chegam. Eu tenho que treinar ainda isso. Se eu treinar, elas vão obedecer.
Mas, gente, também, se você não for chegar em casa e ficar empolgada porque o cachorro te ama...
É. Ah, pois é.
É melhor ter um cachorro empalhado, né?
É impossível.
Mas era exatamente isso que eu ia falar. Assim, eu sou parte técnica aqui do grupo pra tentar, assim, botar uma, né, uma pressão. Mas o fato é que sim, é o correto é você agir assim pra você evitar a ansiedade da separação. Que é um problema seríssimo de comportamento. Mas, poxa vida, você trabalha o dia todo, eu trabalho o dia todo. Quando eu chego em casa, eu quero alguém que me ame loucamente. Que venha assim, transtornado, correndo.
Que venha, pois é, pulando, chorando.
E que briguem entre eles.
As visitas que lutem, as visitas que lutem depois.
É. Quero ser amada.
Exatamente, a carência é minha, ok. Mas, poxa vida, eu quero isso.
É, eu acho que tem um limite, assim, também do bom senso, da segurança, como a André tava falando. Mas, de novo, o adestramento. Eu acho que tem que ser uma função pro animalzinho também, sabe? Se você vai... Obviamente você não consegue tirar a essência dele, mas poxa, ele resiste tanto, tudo que ele quer pular em mim quando eu chego. Deixa ele pular um pouquinho, vai, tá tudo bem.
É. Ai, gente, é complicado, né? As minhas, o problema é que elas arranham, né, quando pulam. Então, tem uma amiga da minha filha que tem medo, né? Então, quando ela chega aqui, o que que eu faço? Eu prendo primeiro as cachorras, aí pego a amiga dela, envolvo ela num edredom.
Que absurdo!
Aí
deve
solta.
Brincar
com a gente! Aí eu solto. Aí elas vêm correndo, que nem umas cavalas, sabe, assustadoras. Aí elas vêm, cheiram e se acalmam, entendeu? Elas nem pulam.
Não, elas veem o edredom, elas já sabem que vai rolar uma brincadeira.
É um sushi de criança.
Exato. E aí elas cheiram e se acalmam. Se eu não faço isso, se eu deixo elas presas, sei lá, no quarto, elas ficam estressadas, latindo, até saber quem tá lá, sabe? Então, aí eu envolvo a amiga no edredom até o pé, pra elas não arranharem, sabe? Aí elas cheiram e pronto, se acalmam e não pulam mais. Então o problema é o início, né? Quando chega, né? Quando a visita chega, depois elas
se acalmam. É que elas querem cheirar, elas querem saber quem é. As minhas, assim, se entrar um bandido aqui, enfim, faz o que quiser. Porque elas amam pessoas. Elas amam pessoas. Mas tem essa coisa, elas querem lamber a pessoa o tempo todo, elas querem dar beijo. Aí eu fico assim, eu beijo minhas cachorras o tempo todo. Como é que eu vou falar pra elas não me lamber? Que é o beijo delas.
Pois é. É difícil. Eu também não consigo chegar em casa friamente, olhar, andar, sabe? Não dá, gente. Eu não consigo. Eu faço escândalo.
Eu já faço tudo errado.
Gente, eu te olhei!
Ela dorme comigo na cama. Eu já extrapolei todas as coisas.
A Elaine tem um cachorro que é um potro, praticamente. E ele é muito dócil, igual elas, igual as meninas. Ele vem com aquela cabeça dele de 300 quilos. E ele não sabe o tamanho que ele tem, né? Ele é bruto.
É, ele
mas
não
ele
faz
é
ideia.
Muito
um Doberman, imagina, é um Doberman fora de padrão. Então ele é muito alto. Ele tem 53 quilos.
Sei lá, não parece?
É, ele é muito grande. Ele é muito grande. Ele é pesadão, assim, maçudo.
Marrom.
E ele, marrom, bem bonito. E ele é um docinho, assim, mas ele também foi adestrado, ele aceita comando. Mas eu super entendo vocês, eu acho que como veterinária, a gente tem que entender o perfil de cada família, porque você tem que orientar, mas você tem que saber os limites de cada um. E assim, eu como dona, como mãe de pet, dona de cachorro, mãe de cachorro, qualquer coisa que a gente queira denominar, eu também não consigo. Eu quero meus cachorros na cama, eu quero o Vlad, que é esse que a Paty tá falando, beijando a minha cara, entendeu? Então assim, beleza, você tá falando isso, tá? E o que, que a gente pode fazer então, já que ele vai lamber a nossa cara? Então a gente tem que manter ele vacinado, vermifugado, controlado, não é? Porque a gente não vai conseguir impedir isso e é o que a gente quer. Você quer um cachorro pra isso?
Ah, eu quero, eu quero.
Não, eu quero um cachorro pra guarda. Não, eu quero um cachorro pra lamber a minha cara, pra me fazer companhia. Não é?
Até então, porque a domesticalização deles foi pra poder conviver sem limites com os humanos, né? Conviver ali.
Fazer conchinha, isso que a gente quer.
Gente.
Mas essas coisas de saúde, assim, são importantes mesmo, né? Tipo, o Koda, por exemplo, ele toma remédio pra controle de parasitas oral. Porque não dá pra admitir que ele vá ter alguma coisa com essa pelagem dele, sabe?
As minhas também tomam, mensal.
Não, isso é importante.
Tem que ser, né? Vocês estão aí, a gente aqui no Brasil, num clima como o nosso, tem que fazer controle mensal mesmo. Existem alguns medicamentos que até duram 4 meses, mas a maioria das medicações antiparasitárias é mensal e a gente tem que fazer bem rigoroso. Porque no verão é mais como um pulga. Aí no nosso inverno, que é um clima mais seco, mais como um carrapato.
É, Deus me livre.
Então não dá pra falar, ah, vou tratar só no verão. Não, você tem que tratar o ano todo.
O ano todo. Aqui é mensal. E ainda tem aquele do mosquito lá, que é o parasita do coração.
Do verme do coração, da dirofilária, né? Isso, tem que fazer sempre.
Elas tomam todo mês pra isso.
Não pode esquecer, gente. É assim, é marcado na folhinha. Não pode. Mesmo porque aí tem cachorro que desenvolve alergia à picada de inseto. Aí uma vez que desenvolve alergia à picada de pulga, por exemplo, ele vai ser alérgico até à picada de pernilongo. E é igual criança. Não precisa estar infestado. Que às vezes tem dono que fala assim, ah, mas foi só uma pulguinha, eu matei na hora. Não, mas é suficiente pra desencadear todo o processo. É igual criança que é super alérgica à picada de pernilongo. Picou uma vez, a criança fica toda empelotada, sabe? Uhum. Então, o princípio alérgico é o mesmo. E fora isso, ainda tem um monte de parasita que é transmitido por pulga e carrapato. Então, tem outras doenças que são associadas, que são seríssimas.
A veterinária já dá a caixa que é pra durar 6 meses. Quando tá pra acabar, ela já liga, ó, tem que voltar aqui que você vai ficar sem remédio, entendeu? Então, não tem como esquecer. As vacinas também, dou todo ano. Outro dia eu tava vendo uma pessoa falando que nem toda vacina tinha que dar todo ano, mas eu dou tudo, gente. Eu dou tudo, porque eu fico com medo. Por exemplo, a de raiva é anual, né?
É, no Brasil é anual.
Ah, mas aí o veterinário te fala, né?
Aqui também eu dou. Mas aí eu dou outras coisas anual também. A da gripe, e tem uma que é pra não pegar leptospirose.
Isso, que é essa polivalente, que é V8 ou V10. Aqui no Brasil a gente chama assim.
Porque elas caçam rato. Se tiver rato, elas vão caçar.
Ah, é. Aqui tem muito rato, assim, passando pelo quintal, né? Assim, que a gente não controla.
Então, meninas, ainda tem uma coisa, assim, muito, muito, muito relevante que eu acho que a gente precisa comentar. Primeiro que tem gente que acha que vacina é só quando o cachorro é filhote. E não, todo ano tem que dar, ok? A vacina antirrábica, que é a de raiva, tem certos países que o desafio imunológico é menor, né? Então, assim, que tem pouca incidência de raiva, que não é o caso do Brasil, que aí dá pra fazer a cada 2 anos. Mas aqui a gente tem que fazer todo ano no Brasil. Essa que você tá falando, que é contra lepto e outras tantas doenças, é a que a gente chama de vacina polivalente. É uma vez por ano. E aí também tem pessoas, assim como humanos, que não querem tomar vacina e dá vacina no cachorro todo ano porque acha que pode ter algum problema. Então vai lá, testa níveis de anticorpos, doses de anticorpos, se tiver baixo, reaplica. Dá pra fazer isso, até isso dá pra fazer, entendeu? Então assim, não existe justificativa pra não dar vacina. E no caso de lepto que vocês estão falando, animal silvestre também passa. Por exemplo, no Brasil, até saruezinho. Então o que, que a gente fala? Quando tem muito rato em casa, dá pra fazer a cada 6 meses.
Aí, tá vendo?
Por exemplo, região que tem incidência de muita chuva e alagamento. E mora em casa, eu falo, tem que fazer a cada 6 meses a vacina de lepto.
Tá vendo? Olha aí, tá gente. Tá vendo?
Eu dou uma vez por ano, agora já vou ficar alerta de não dar...
Deixa.
Porque rato tem aqui, gente.
O que você vai fazer, conversa com a vet daí, porque é tudo uma questão epidemiológica, né? Então pode ser que aí a incidência seja baixa. Então é isso que tem que conversar, né? Porque a leptospira, que é o agente causador da leptospirose, ela é muito resistente em ambiente úmido. Mas em ambiente seco, ela morre facinho. Então,
aqui é muito úmido.
Fatores...
Aqui é úmido demais.
Aqui é super úmido.
Ai, gente! Pelo amor de Deus, hein?
Mas eu acho que aqui então, os protocolos, se fosse necessário, eu acho que eles obrigariam a fazer.
Eles afalariam, né?
Isso, eu acho que, culturalmente falando, eu acho que não corremos esse risco, não.
Eles seguem aqui, pois
mas,
é.
Mas, Paty, não é obrigado. O veterinário pergunta se eu quero. Eu sempre falo quero. Eu quero porque eu sei que tem rato.
É engraçado. Ah, menina. A abordagem do meu veterinário é assim, tem que ter a licença anual. Eu não consigo levar ele no pet shop pra banho se ele não tiver com a vacina anual em dia.
Não, a da raiva.
Vocês estão no mesmo estado?
É, da raiva, tô falando.
Estamos. A da raiva é obrigatória.
Aí eu acho que as demais não são obrigatórias.
É, tem razão.
As outras não. A da leptospirose, a da gripe.
É opcional.
Tudo opcional.
Tanto que a última vez ele ainda tomou uma que era pelo nariz que ele tomou.
A intranasal, né?
É, tadinho.
Da gripe, é.
Ai, tadinho.
Eu detesto essa vacina.
Ele realmente perguntou se era pra tomar ou não. E eu falei, toma. Tipo, tá me perguntando é porque pode, então dá de uma vez.
É, claro.
Ah, eu tenho medo, gente, de ter gripe, de ficar doente, sei lá o quê. Falar, já dá.
Não, e é super importante. E gripe, meninas, assim, até pra todo mundo saber. É importante em qualquer fase da vida, mas é super perigoso nos extremos de idade. Então, os muito jovenzinhos e os pacientes mais idosos. Faz uma pneumonia rapidinho, igual em humano. Então, imagina você perder seu cachorro idosinho por conta de uma gripe.
Ai, pois é.
Que evoluiu pra uma pneumonia. Já pensou? Por conta de uma coisa que dava pra gente evitar. Então, realmente, tem que fazer.
Então, gente, recentemente tem uma conhecida nossa que o marido foi dar 4 vinhas pro cachorro, e um cachorro gigante, tá? Aqueles cachorros tipo São Bernardo, grandão. Ele tava comendo uva, deu 4 vinhas e o cachorro morreu, gente. Começou com insuficiência renal, depois afetou o sistema nervoso, o cachorro já não andava mais e o cachorro não existiu.
Pois é, gente, cachorro uvas, grande.
Um cachorro giga.
É porque não depende da quantidade. Uva é extremamente tóxica. Não pode dar pra cachorro. Não pode. Com caroço, sem caroço, roxa, verde, não pode. Todas elas são tóxicas. É um alimento que causa insuficiência renal aguda. E num quadro grave, você não consegue controlar mesmo, você perde. O cachorro morre. E não é só a uva, meninas. Vocês já ouviram falar, não sei se vocês sabem. Carambola também é tóxica pra cachorro. Não é só pra cachorro, né? Também pra pessoas. Pode causar insuficiência renal também.
Olha aí, pra pessoas também?
A carambola, pra quem tem problema renal, não deve comer carambola.
Nossa, gente, que loucura. Olha aí.
Gente, eu nunca comi carambola.
Nem eu. Eu nunca comi carambola. Não sei o gosto.
Mas isso fica a dica, gente, porque a gente não pode dar nada pro cachorro sem pesquisar.
Sem pesquisar,
ou
exato.
Ou se informar.
Vai dar uma coisa diferente, né, do menu dele, tem que pesquisar.
Qualquer coisa. Às vezes a gente tá comendo um negócio, vou dar aqui um pouco que o cachorro tá pedindo. O cachorro vai pedir tudo, gente. O cachorro vê a gente comendo, ele
pois
também
é.
Quer.
Exatamente.
Mas ele não sabe, né, não sabe. O que faz mal. E nem a gente. A gente tem que pesquisar.
Tem que pesquisar. Por exemplo, chocolate, né, que é mega venenoso também.
Alho, cebola.
Exato. A questão do alho e da cebola, porque como é um condimento que no Brasil a gente usa muito, as pessoas acham que, é ok, é saudável. Então aí tem muita dona, muito tutor que fala pra mim, não, doutora, eu não tempero. Eu não ponho nem sal, nem azeite, nem óleo, nada disso, mas eu coloco só uma cebola e alho. E cebola e alho é que é o grande problema. Causa anemia hemolítica autoimune. Então assim, não pode de jeito nenhum. Já o azeite e o sal calzinho você pode dar.
Olha aí, é caso anemia?
Anemia é hemolítica, é super sério.
Nossa!
Olha, gente, sal e azeite pode, olha aí. Sal, eu boto um pouquinho de sal na comida das minhas cachorras.
É, sal eu boto um pouquinho.
A gente só restringe o sal quando o cachorro é hipertenso. Aí esse negócio do chocolate, meninas, a Paty, não sei se a Paty contava que ela comia bolacha Bono quando criança, junto com a cachorra dela.
Olha que delícia!
Eu e a Tieta. Eu comia uma e dava uma pra ela.
Tieta, Tieta, lá, só na bolachinha. É gostoso.
Pois é, gente, que na década de 80 ninguém tinha.
Ó, a gente não sabia.
Todo mundo sobreviveu, até a Tieta.
Até a Tieta.
A gente, né, sobreviveu, porque a gente não usava cinto de segurança.
Eu não usava cinto de segurança, fumava no restaurante, né?
Não é, gente?
Não é?
Aí as pessoas, né?
Nossa, no avião, fumava no avião.
Tinha cinzeiro no braço do avião.
Em minha defesa, a bolacha Bono não era de chocolate, era sabor, sabor chocolate.
É só gordura hidrogenada.
Exato. Não, mas pois é, eu tive um cachorro que viveu até 18 anos e comia chocolate. A gente, né, não sabia, minha mãe não sabia. Mas assim, não quer dizer que, né, ah, mas o meu comia. Ah, então tá bom, então vamos dar pra todo mundo e, sabe, um monte vai morrer, né? Não é assim.
Pode ser fatal, gente.
Que um não morreu, mas o outro pode morrer.
Até porque a alergia pode ser do nada, né? Nunca teve alergia e começa a ter, né?
O meu filho ficou sabendo, acho que por Instagram, não sei, que tem um negócio lá de carvão
ativado.
Eu tenho aqui na minha farmacinha de emergência do Coda, que é a Helene que fez.
Todo mundo que tem cachorro tem que ter. Aí meu filho, graças a Deus, ele tem isso, tá? Porque eu mandei uns chocolates pra ele daqui, o meu filho mais novo foi pro Brasil, eu falei, ah, leva esses chocolates aqui pro Alan, que ele adora. Cara, o cachorro dele, a porta da cozinha dele, da dispensa, é de correr. O cachorro abriu com a pata pro lado, ele é muito alto. O cachorro do Alan é altão. Ele é muito alto, ele foi lá e roubou o chocolate, gente.
Oh.
Quando o Alan chegou, ficou em desespero, porque, né, quantidade de chocolate que o cachorro comeu. Mas deu esse negócio que eu acho que salvou a vida dele.
Deixa eu falar um pouquinho, assim, do chocolate, aí emendo no carvão, que eu acho que vai ficar bem claro, vai ajudar bastante o ouvinte. Primeiro que o chocolate é uma substância que tem dentro do chocolate que chama teobromina. Beleza, tem um nome esquisito e ela que é tóxica. Quanto mais chocolate tem no produto, mais tóxico ele é. Então, assim, chocolate 70, 80% cacau, ele tem um teor maior de teobromina. Então, o chocolate ao leite, por exemplo, que é a maioria do chocolate que o brasileiro gosta, tem menos teobromina porque tem menos chocolate. Então, ele vai ser menos tóxico. Então, no máximo, aí acaba dando uma diarreia, né? Às vezes tem cachorro que faz até pancreatite aguda por conta de excesso de chocolate. Mas o que a teobromina causa é uma alteração neurológica seríssima, gravíssima.
Nossa. Meu Deus, gente, que horror.
Um horror. E o carvão ativado, ele é uma medicação que tem sempre, eu falo pra todo mundo ter, sim, na farmacinha. Ele serve como adsorvente, com D mesmo, adsorvente. Então, o que que ele faz? Quando tá no intestino, ele vai e gruda nas substâncias que devem ir embora junto. Então, ele leva embora substâncias nocivas. Então, qualquer tipo de intoxicação, né, comer alguma coisa que não deveria, ajuda dando carvão ativado, né? Ele é um coringa, que é maravilhoso. Então, todo mundo tem que ter.
Olha, nossa, gente, eu vou ter. Boa dica.
Nossa, agora eu fiquei curiosa. O que que a gente precisa ter nessa farmacinha do cachorro em casa? Nessa farmacinha de primeiro socorro.
Carvão ativado dá pra comprar, assim, tipo, vem cá? Cápsula?
É, em cápsula.
Tem de duas formas. Tem cápsula e tem em pó.
Olha que maravilha.
O Alan é em cápsula lá que ele deu pros cachorros.
Na farmacinha, até a farmacinha que eu montei pra Paty, pro Coda, eu gosto sempre que tem um antialérgico, né? Uhum. Um antihistamínico, às vezes um corticoide. E aí que tá, né, a história. Vocês não conseguem comprar aí corticoide. Então é mais complicado, só com receita. Um medicamento pra vômito e sempre, sempre um probiótico para diarreia, além de uma pomadinha para qualquer corte, para qualquer assadura, eu sempre falo para ter, né? Então, probiótico, carvão ativado, um antialérgico, que é o antihistamínico, mais às vezes um corticoide, um antiemético, né? Que é para controlar vômito.
Uhum.
Eu acho que isso, assim, é uma farmacinha top.
Sabe o que eu vou te dizer? Eu, por exemplo, também, quem tem cachorro e bicho tem que pesquisar isso, gente. Quando, por exemplo, eu sempre moro em apartamento, né? Agora a gente mora em casa. E aí a gente tem plantas no quintal. Então toda planta que eu vou colocar no quintal, eu tenho que pesquisar várias coisas. Primeiro, se aguenta sol pleno. Depois, se é tóxica pra cachorro, pra animais, pra criança. Porque, gente, a maioria, as mais bonitas, é tudo tóxica pra cachorro.
Não, gente, é muito engraçado. engraçado. A gente vai sempre, né, André?
É, assim, a gente vai sempre.
Lá no negócio de flor, aí fica a gente naquele sol do calor da Flórida lá, com o celular na mão. Essa planta!
Que linda! Deve ser tóxica. A gente achou linda, falei, deve ser tóxica.
No Google Lens,
fica,
né?
Fica uma com o celular no Google e a outra olhando a planta. Aí, essa aqui, vai! Essa planta é venenosa. A maioria é.
A maioria é causa vômito, diarreia, essas coisas.
Não, é seríssimo. É seríssimo mesmo. Por exemplo, a gente gosta aqui muito, né? Brasileiro gosta muito de azaleia, copo de leite, lírio. Todas elas, antúrio, que é aquela vermelhona. Não sei se vocês se lembram dela. É tudo
tóxica.
Sim,
aquela que tem a ponta amarela, né?
É. E fora, né? Aquelas virgens, tipo, espada de São Jorge, espada de Santa Bárbara. Comigo ninguém pode. Tudo tóxico. Tudo, tudo, tudo.
Pois é,
tudo.
Gente, tem sempre que pesquisar antes de comprar.
É, eu falei assim, acho que eu vou botar umas espadas de São Jorge em volta do muro, porque eu vi falar que as cobras não gostam de plantas pontiagudas, elas acham que é uma ameaça. Aí eu falei, pô, que beleza, a gente quer espantar a cobra. Aí eu fui pesquisar, pá, tóxica pra cachorro. Então, deixa a cobra no quintal.
deixa, pois é. Não tem como, gente.
Pô, gente, a gente tem que pesquisar tudo, porque o cachorro vai meter na boca, não vê, mas ele... Vai. Uma hora ele vai meter aquela bosta na boca. É impressionante. O cachorro, ele tem o poder.
E assim, tem algumas fases que são piores, né? Tipo, filhote. Filhote, eles põem tudo na boca, tudo. Então tem que ter muito cuidado. Mais cuidado em dobro ainda.
Exato, gente.
Tem uma coisa que eu não consigo controlar, que são as ervas daninhas. Às vezes nasce erva daninha, eu vejo elas pegando erva daninha. Batata, daqui a pouco elas estão vomitando. Aí eu vivo catando erva daninha pra elas não me meterem na boca. Eu vejo uma plantinha que não tem que estar ali, eu arranco. Mas elas metem na boca.
Mas existe também uma coisa que é um comportamento natural do cachorro. Se eles não estão se sentindo muito bem, eles vão lá e comem um matinho pra justamente vomitar. Então é um comportamento instintivo deles.
É, a minha às vezes come.
Então a erva daninha, essa graminha que eles comem, tudo bem.
É, a minha às vezes come uma graminha.
E aí elas vomitam, é. Aí eu fico, por isso que vomitou.
Aí vai lá e vomita, aí fica, aí se sente bem.
Eu falo assim, por isso que vomitou, comeu aquela bosta. Aí ela faz de propósito.
Nossa, falando em vomitar, gente, Elaine, eu vi aqui uma dica boa, hein? Sabe aqueles ossos de couro? Falam que é um perigo, né? Que ele vira uma gelatina dentro da boca do cachorro e ele às vezes engole aquilo inteiro, né? Pode morrer sufocado.
Eu não dou nada disso aos meus cachorros, gente.
Isso é importante, né?
Na verdade, porque eles vão mastigando aquilo e aquilo vai ficando meio que um chicletão, né? E aí, na hora de engolir, de repente não vai. É igual... Sabe o que parece? Não sei se já aconteceu com vocês. Quando você engasga com mussarela derretida.
Ah, é.
Ah, ele vai
sabe,
e volta.
Sabe, da pizza?
Né? Uhum.
Vai e volta, vai e volta. É esse o princípio em termos de física, né? É isso que acontece. Esse é um problema. Então, uma pessoa tem que abrir a boca e a outra tem que tirar. Só que o cachorro tá desesperado, né? Porque você não pode tentar empurrar.
Exato, é perigoso.
E se você vai só com uma mão, você empurra mais. Então...
Que tipo de agradinho é mais saudável, assim, porque...
Fruta é um ótimo agradinho, porque antigamente, não sei se vocês se lembram, falando nos anos 80, os adestradores davam um pedaço de salsicha pros cachorros pra adestrar. E salsicha é um embutido que é proibidaço pra cachorro. Então, assim, o que eu acho e recomendo, que eu acho muito bacana? Maçã, pera, manga, não sei se vocês têm manga com facilidade aí, banana. É. Só que banana pro gordinho tem que tomar cuidado, tá? Porque engorda mais.
O problema é que a minha não gosta de fruta.
Então, mas dá pra fazer uns crispzinhos de carne mesmo, entendeu? Você pode assar pedacinho de carne, dar aquela desidratada.
Pega a cenoura inteira, a cenoura. Bota de molho no caldo de carne. Quando eu cozinho carne, frango, sei lá, qualquer coisa, que sobra aquele caldo que sai da carne, eu guardo. E aí congelo, né? Porque aí eu aproveito pra um risoto, sei lá, alguma coisa. Mas agora eu tô pegando, aí eu molho as cenouras, deixo a cenoura de molho ali dentro da geladeira de um dia pro outro. No dia seguinte, eu congelo. E aí, você dá congelada, Agatha. Aquela cena é tipo um stick.
Gente, pois é, vou tentar fazer isso, hein?
Então, a abelona, amor, comeu.
Só tem uma coisa. A abelona é alérgica, não é?
Aí, já não pode. Cenoura?
Então, então é isso que eu ia te contar. Tanã! A cenoura é um legume extremamente alergênico pra cães.
Mentira! Vem até na comida delas. Nossa, eu boto sempre cenoura.
Juro! Eu juro, eu
eu juro.
Gente!
Então, assim, e na verdade, é um legume que eles amam, né? É maravilhoso, dá pra dar como snack, como stick e tudo. Mas pra cachorro que é alérgico, é um dos legumes que eu tiro.
Nossa!
Eu tiro a cenoura e tiro o frango. Tiro o frango também.
Frango? Olha só, elas, as minhas cachorras, elas não comem ração. Elas comem comida. Só que assim, eu encomendo uma que já... Agora eu vou ter que fazer tudo em casa. Eu faço metade do mês...
Pede pra trocar a proteína.
É, eu vou tentar. Metade do mês eu faço em casa e a outra metade eu deixo vir, porque assim, se eu não tiver sem tempo de fazer a comida, não vai faltar comida, né? Então, eu encomendo umas que vem congelada, mas todas elas têm cenoura, tem essas coisas, todas. Por isso que eu achei que podia cenoura. E eu, quando eu faço em casa, eu boto cenoura, boto...
Na verdade, pode, entendeu? Pode a cenoura. Mas para o cachorro alérgico, é um dos legumes mais alergênicos que tem. Então, ela vai desenvolver alergia à cenoura em algum momento.
A abóbora pode?
A abóbora pode. Você pode fazer o chuchu. Tem chuchu aí?
Não, é mais raro.
Não, aqui chuchu é raríssimo.
É uma iguaria.
Ó, o que eu costumo fazer? Vamos lá se eu tô fazendo alguma coisa errada, né? Porque eu vejo o que vem na comida delas, aí eu tento replicar, né? Quando eu faço em casa. Eu boto arroz integral, eu boto vagem, eu boto... A cenoura agora não pode mais. Eu boto brócolis, couve-flor, milho.
Elas não ficam muito peidorreiras?
Não.
Olha aí.
E aí eu boto...
Pode ficar peidorreira.
Às vezes, ao invés de botar arroz integral, eu boto aveia. E aí boto uma carne, né? Ou é carne moída, ou é um porco que eu pico, ou é um frango. Mas agora eu tô preocupada, porque eu tenho que realmente evitar tudo que dá alergia na Belona. Quando eu tava comprando a congelada, tentei variar o cardápio delas, né? Então eu pedi carne de porco, carne de frango de peru, carne bovina e tinha até de... ovelha. Acho que é ovelha. Cordeiro, sei lá. Lembre, é. Aí, eu percebi que elas passavam mal com peru e lembre. Aí eu cortei. Aí eu deixei só o frango, a carne de porco e a carne bovina. Mas agora, assim, o frango, você tá dizendo que também é ruim, né? Pra quem tem alergia à pele, né?
É, o frango é. Mas aí você tem outras opções. Você pode usar porco, você pode usar carne bovina e pode usar peixe.
Olha aí, gente, peixe.
Peixe é uma ótima opção também.
Poxa, é. Nunca dei peixe pros meus cachorros.
Também não.
Entendeu? A abóbora você pode usar, tá? Você pode usar arroz integral, você pode usar, não sei se aí vocês têm, aqui é tipo mandioquinha, né? No Rio chama também batata baroa.
Bem mais errada também. Aqui em Miami pelo menos é raro, não sei.
É difícil achar, mas há.
E abóbora pode usar, que é excelente. De todo o resto que você coloca tá certo. E não pode esquecer do salzinho.
O sal eu boto.
E do azeite na finalização.
Por exemplo, o milho pode? Milho não tem problema? Porque às vezes eu boto milho.
Pode.
Sai inteiro, mas eu
boto. Sai o cocô todo, gente. Sai inteirinho. De milhinho. Sai um milharal.
Mas elas gostam.
Todinho amarelo.
Mas brócolis pode, tudo isso que eu falei. Couve-flor, tudo pode.
Aveia pode.
Muito bem, Croc. Toma, biscoitinho.
Então, gente, eu tinha visto uma galera que tava dando carne crua, né, pros cachorros, dizendo que era melhor. Eu tentei dar pra mim, a minha cuspiu, não gostou. Ela falou, que é isso?
Não, não precisa ser crua, mas pode ser mal passada.
É, aí eles tinham dito que, vê se isso é verdade, Elaine, que o estômago deles é diferente do nosso. Então, se tiver a carne contaminada, não vai, sabe, não vai fazer mal a eles, porque o suco deles lá, o ácido dissolve lá a bactéria. Isso é verdade?
Epa, 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 epa. Veja bem, não é bem assim, não. Na verdade, existe um tipo de dieta que chama BAC, que é uma dieta crua, que foi criada por um australiano. E é uma dieta que se baseia no princípio de naturalidade da dieta deles, né? Só que, mesmo você dando tudo cru, e quando eles falam tudo cru, é cru mesmo. E não é só o músculo cru que eles dão. Eles dão a ave inteira, com bico, pé, unha, com tudo.
Que isso?
Ai, que horror.
Mas que horror!
Juro. Só que assim, existem graus pra você dar esse tipo de dieta. Então assim, meu cachorro nunca comeu uma dieta crua. Eu não vou começar com a dieta desse jeito. Você vai ensinando o cão a comer uma dieta crua. Mas mesmo assim, ainda existe um critério de cuidado em relação a essa carne. Então a carne, ela tem que ficar dias congelada pra depois você descongelar e dar. Que é o congelamento que vai fazer o controle aí aí de micro-organismos. Então não é bem assim, abati o bicho, fui lá, dei ou peguei, não é carne fresca, não. Ela tem que ficar congelada pra ela passar por este controle e você dá uma dieta realmente com controle aí de micro-organismos.
A minha cuspiu, não gostou. Eu dei um pedacinho assim mal passado, mas sabe mal passado? Eu não gostou. Até eu comeria aquela carne ali mal passada. E eu já tava, ai que delícia, que gostoso, olha aqui, Lili. Ela cheirou e falou, tá achando que eu sou bicho? Tá me dando carne crua?
Falou, não, obrigada.
É, ela quer bem passada.
Obrigada, eu prefiro a minha mais bem passada.
Nossa, gente, ela é muito enjoada pra comer, minha cachorra. Ela não gosta de carne de porco, ela recusa, faz greve de fome, aí tem que ficar mudando o menu. Ela é muito difícil,
mas
gente,
eu vou te dizer, eu desconfio, Agatha, do que ela faz greve de fome, eu já falei.
Não, eu parei com ossinho. Eu dava aquele biscroque.
Ela dá uns biscoitos, que é aquele biscoito, tem açúcar.
Excelente, é.
Tem coisa ali. Aí o cachorro fica viciado em açúcar e não quer mais comer.
Aí ela não tá comendo. Aí eu parei, por exemplo, ontem eu não dei. Aí ela jantou, mas ela só quer comer uma vez por dia. E ela é grande, hein? Ela ganhou peso. E mesmo assim só come uma vez por dia. Eu fico
porque
meio
ela
agoniada.
Não quer comer, então ela tá satisfeita.
Eu acho assim, a gente tem dois fatores aí pra gente pensar e avaliar aí do que acontece ainda com a sua cachorra. Um é que assim, é igual criança. Você faz lá o prato da criança, você procura balancear o máximo possível, fazer igual o pediatra mandou, tudo colorido, e a criança fala, não quero comer isso. Aí você vai lá e dá bolacha Bono? Não, né? Você vai lá, vai comer essa merda assim. Vai comer. Não vai sair daí até comer.
Essa papa excelente.
E a gente não faz isso com o cachorro. A gente fala, ai, tadinha, acho que ela ainda não quer mais isso daqui. Peraí, você vai tocando. E cachorro não é bobo. O cachorro sabe que se ela fizer uma carinha, esperar, ficar fingindo que tá passando fome, você vai lá dar 2 quilos de biscroque pra ela.
Ela é esperta, sabe por quê? Aqui em casa, cada um acorda no horário, né? Então, vamos supor, eu acordei, aí ela pede pra mim. Aí, ela sabe que pra mim não pode pedir mais. Aí, minha mãe acorda, ela vai e pede pra minha mãe. Aí depois ela vai pedindo um por um. Ela sabe, ah, essa aqui ainda não sabe que eu ganhei. Ela vai pedindo um por um. Ela faz cara de coitada. Aí fica um perguntando pro outro, já deu?
E a gente cai. Então tem isso, né? Isso é um ponto. A outra, em relação à frequência, a gente diz que o ideal é que eles comam pelo menos 2 vezes ao dia. Até pra não ter aquela torção vulvogástrica, que é uma síndrome aguda, onde torce o estômago e tal. Então, a gente fala que o ideal é fazer 2 refeições. Mas se ela tá comendo só uma refeição, é porque pra ela tá ok. Vocês estão num lugar muito quente. Gente, é um pedaço do inferno aí quando tá quente, né? Muito quente mesmo. Então, eles gostam de comer quando o clima tá mais ameno. Então, é no fim do dia, já saiu aquele solão, eles vão e comem. Então, assim, tá ok, tudo bem. Tá dentro aí do esperado e do que ela tá se sentindo bem.
É, porque ela ganhou peso e ela parece um paio, sabe? Ela é, que eu chamo ela minha baby gorda. Porque ela, sabe, ela tá... Ela é pitbull, tá, né? O pitbull já é largo, né? Então, eu nunca sei se ela tá larga porque é pitbull ou porque ela tá gorda. Mas eu fico impressionada. Eu só como uma vez, eu fico agoniada.
É, mas é porque ela não quer comer.
Vou te falar uma coisa. Tira uma foto dela de cima, em pé. Se ela não tiver cintura, ela já tá com o score corporal acima do peso.
Ah,
ela não tem cintura.
Ela não tem cintura? Será? Minha cachorra não tem cintura?
Não tem, acho que não tem, não.
Eu vou bater uma foto e vou te mostrar.
Manda pra... Se tiver dúvida, faz essa foto e me manda, que eu vou falar, tá gorda.
Manda, bem gostoso. Vou mandar aqui, ó, que gostoso. Vê se tem cintura ou não.
Aí, o que acontece? A minha mãe, ela vai na casa da Agatha e vê a cachorra recusar comida, fazer aquele charme. Vai na minha, as minhas cachorras amam comer. Elas comem com prazer. E aí, a minha mãe fica... Essas cachorras estão comendo pouco, Andréia. Porque eu viajei e pedi pra ela ficar com as minhas cachorras e ela ficou em choque que as cachorras lambem o pote. Parece que tá lavado o pote quando elas terminam.
Aí, nossa, pois
eu
é.
Eu falei, mas elas... Aí, minha mãe, elas passam fome. Você dá pouca comida. Eu falei, mãe, mas eu dou. Elas comem 1 quilo de comida por dia cada uma. Elas comem 1 quilo. É pouco?
É, não.
Elas comem 500 gramas no almoço e 500 no jantar.
Em volume é muita comida. É, e tem que pensar uma coisa, né? A avó brasileira adora um cachorro gordinho. Um bebê gordinho, um gato gordinho.
É. Gente, é assim mesmo, sabia? Nós latinos, a gente não para de comer o tempo todo. Aí eu vejo aqui os amigos gringos sem comer por horas, eu fico agoniada. Vamos, olha, a criança precisa comer, vamos lá, vamos comer. Você quer comer alguma coisa?
É muita maldade, elas passam o dia inteiro sem comer nada. Agora quero saber também se faz mal. Eu compro aqui, na hora que eu vou comprar coisa pra dar assim, durante o dia, né? Sem ser uma fruta, sem ser alguma coisa. Eu costumo olhar na embalagem os ingredientes. Se tiver um monte de coisa que eu não sei o que que é, eu não compro. Porque eu falo, ah, isso aqui eu não sei o que é, vai fazer mal pro cachorro. Mas se tiver escrito lá, pele de porco e acabou, desidratada. Aí eu vou lá e compro. Agora eu tô comprando essas orelhas de porco desidratada. Faz mal?
É, o mal não faz. Mas o excesso delas também não é legal, né? Então, assim, dá todo dia.
É, elas adoram, sabe? Mas aí eu fico tentando ver o que, que eu posso dar pra roer.
É lógico. Eu também adoro um torresmo. Mas se eu comer todo dia, vai dar ruim.
Mas sabe o que acontece? O pitbull, ele é... Eles chamam aqui de heavy chewer, né? O cachorro tem aquela mordida. Que eu, por exemplo, se eu fosse dar qualquer coisinha pra roer...
Mas isso você vai pegar pra roer, não a orelha. A orelha nem... Ela vai comer a orelha rapidinho. Quanto tempo ela acaba com a orelha?
Ah, em um minuto.
Então assim, precisa pegar um ossão mesmo. Deve ter aqui no Brasil. Tem aí, deve ter também. Aqueles ossos defumados grandões.
Então, eu comprei um que era de avestruz, sei lá. Comprei um ossão lá. E que a Agatha tava comprando pra Lily, que eles são heavy chewers, né? Só que elas conseguem quebrar. E aí, eles fica aquele negócio mega pontiagudo.
Porque é de ave, né? No osso de ave não quebra diferente.
Gente, eu fiquei com medo de perfurar o intestino, perfurar o estômago, sei lá. E aí, eu tirei.
Na verdade, o que que acontece? O que que perfura e osso de ave é perigoso e a gente fala, não pode dar. É de ave cozida ou assada. Tanto isso faz sentido, prestem atenção aqui na titilã. Olha isso. Se eu falei pra vocês que na dieta Bark, eles dão a ave inteira e crua, com bico e pé e unha, e não fura, e junto com os ossos. Como é que eu, no mesmo podcast, eu digo pra vocês que osso de ave cozido e assado fura intestino, perfura estômago? Porque a partir do momento que eles foram assados ou cozidos, a estrutura muda. E aí, quando quebra, quebra de uma forma que pode sim perfurar, entendeu? Então, a gente não recomenda mesmo osso de ave. Agora, de avestruz, e quando ele foi defumado, geralmente não tem problema. Mas se quebrou muito lascado, assim, eu também tenho receio. Então, por isso que a gente pede para dar osso bovino, de boi, de búfalo, de animal grande, e ele tá só defumadinho.
Ah, até o osso de boi não pode estar cozido, né?
Não, não é o ideal. Mas é que o osso de boi é muito mais difícil de quebrar, né?
É.
Então, mas uma vez eu fui pegar um osso desse pra trazer pra casa, eu vi que tinha uns verminhos, que nojo.
Ai, meu Deus.
Aí eu larguei lá.
Não, aí fez bem largar, né?
Aí eu fico com medo, gente.
É. E como elas não destroem, tudo demora, fica fedendo, né? Mas vai lá, dá uma limpadinha e pronto.
Mas é que elas querem roer alguma coisa, entendeu? Porque elas têm essa necessidade. E eu fico assim, o que, que eu vou dar pra essas cachorras roer? Se eu estiver fazendo, sei lá, comprar aqui uma carne e eu pegar o osso cru e der pra elas, não tem problema. De qualquer bicho.
Pode. Joelho de porco. Mas tem uma coisa que você tem que tomar cuidado. A gente sempre fala. Existe o princípio do que o osso tem que ser maior que a boca. Porque quando eles enfiam na boca, que ela pode entalar, né? Então, assim, tem que ser sempre grandão. E você tem duas pitbulls. Tem que ser gigante, né?
Tem que ser um ossão. É,
tem que ser um ossão, tem que ser um fêmur.
Nossa, gente, a minha cachorra, quando boceja, é assustador. A boca parece que rasga.
Nossa, parece um jacaré.
Parece, né? Que rasga, sabe? Parece que é lá atrás a boca, assim. Ela vai até lá atrás.
E os músculos? Quando elas bocejam, você vê aqueles músculos lá dentro.
Nossa, é assustador, gente.
São bichão, né?
É. São bichão. Ai, meu Deus.
Muito bem, Croc. Toma, biscoitinho.
Elaine, você mencionou que você tinha uns casos, assim, pra contar, uns causos. A gente pode ir pra esse lado também, de umas histórias, assim...
Ah, tem sempre história legal, né?
Histórias da própria Elaine, aquelas que vêm fofocar, né, no podcast. Ou histórias dos tutores que a Elaine atende.
Histórias bizarras, é igual aquele plantão médico, sabe? Que tem aquelas histórias bizarras. A gente quer saber umas histórias.
Ai, tem sempre história legal. Deixa eu ver se eu lembro alguma. Eu lembro de uma da... Até vou falar o nome da Carla. Porque eu posso falar, porque quando aconteceu, eu falei, ó, desculpa, que eu vou contar pra todo mundo, pros meus alunos. Ela me ligou, falou, doutora, meu cachorro tá com um carrapato enorme, e eu sei que carrapato transmite doença. Ai, e ela é muito dramática,
eu
sabe?
Eu acho que cachorro com carrapato é terrível. Nem a Elaine ajudou,
é terrível,
tá, gente?
Não é?
É sério mesmo, é tipo, a gente tratou a casa inteira, o cachorro, o vizinho, tudo, E o cachorro continuou com carrapato.
Nossa, carrapato é uma coisa assim, porque tá no ambiente, né? E assim, é um bichão. E as fêmeas ficam gigantes, parecendo um feijão.
Ela subiu a parede, vocês não estão entendendo.
É terrível. Mas este cachorro em especial, que era o George, ele só tinha um carrapato. E ela falou, eu tô tentando tirar o carrapato. Eu falei, Carla, para de mexer, porque tem um jeito certo de tirar.
É com álcool, né?
Porque senão fica a cápsula bucal. Você pode usar álcool, você pode pegar uma colherinha e deixar ela gelada bem no freezer, assim, vir por baixo do carrapato, que aí ele solta a cápsula bucal e aí você puxa. Puxa dando giradinhas.
É, porque se você puxar e ficar lá, ela inflama.
Ela inflama, exatamente. Aí ela pegou e falou, eu não tô conseguindo, eu tô indo aí, tô indo aí. Eu falei, tá, vem. Gente, o cachorro era um santo, era um show-show, um cachorro bonzinho. Mas deitado assim, de barriga pra cima, eu olhei, eu falei, cadê o carrapato? Ele é aqui, Elaine. Eu falei, cadê o carrapato? Ela, você tá cega? Que é a intimidade, né? Aí eu falei assim, ah, Carla, isso é a teta do cachorro?
Meu Deus do céu!
Tudo vermelho ao redor, ela puxando, ela espremia a teta.
Ai, coitado do cachorro!
Ai, tadinho, não acredito.
Aí o pior foi, mas ele é macho. Eu falei, teu marido é macho e tem duas tetas, que nem você.
Meu Deus, ela achou que cachorro macho não tinha.
Ah, meu Deus, os mamilos! O marido tem mamilos, meu amor!
Não pode, ela achou que macho não tinha mamilo.
Ah, não tem mamilo?
Gente, a melhor história é a caneca de mamicas canina.
Não arranque as tetas dos seus cães,
meu Deus,
gente.
Deixa a teta do cachorro. E não vai ter só duas. Vai ter logo várias. Vai ter 8, 10 tetas.
Meu Deus. E ela cismou com uma teta, né? Ela viu pois uma teta.
E assim, você pensa que ela tinha pego o cachorro há 2 meses? Não, ela já tinha o cachorro há um tempão. Aí eu falei, Carla, o que aconteceu? Acordou de manhã e falou, deixa eu caçar aqui, fazer carinho no meu cachorro. Nossa, um carrapato.
Meu Deus!
E que não saía num carrapato. E o pior, a teta vermelhinha.
Bichinho!
Aí ela ainda teve assim, mas só essa é preta. Eu falei, tudo bem. Eles têm variações de cor mesmo, né? Mas olha do outro lado, procura do outro lado.
Ai, ela tá queria aqui. Praticamente que eu tivesse.
Ela queria.
Ela queria que fosse um carrapato. Ela não estava acreditando.
A gente lida com gente, né? Então é só história bizarra.
Na última vez que a Elaine esteve aqui em casa, eu testemunhei. Ela acorda de manhã com pelo menos 3 fotos de vômito, 2 de fezes de cachorro.
Aquele WhatsApp do terror, né?
Gente, eu tenho um álbum de cocô.
Bom dia, da Elaine. É assim. Bom dia, grupo da Elaine.
Bom dia, grupo.
Bom dia. Olha o cocô do meu cachorro.
Bom dia. Nossa, gente, meu Deus.
Gente, é muito cocô. Tem de todos os tipos, formas. Tem alguns que formam o vômito em forma de coração. Já recebi. Ai, é tão fofo. Já pensei em fazer figurinha. Ao invés de mandar um coração, eu mando um vômito. Mas tá em formato de coração.
Eu já mandei foto de cocô dos meus cachorros. Só lamento pro veterinário. Porque nessas horas a gente fica com medo.
Não só mandou, como já mandou pra mim, pra eu mandar pra Elaine. Vamos lembrar, né?
Passa adiante esta merda, literalmente.
Se não passar, vai ter azar. Não quebre essa corrente.
Não quebrem. Recentemente teve o cachorro, fez cocô e parecia que tinha uma geleca em volta do cocô. Aí eu falei, que nojo.
Tipo catarro, né?
É, um catarro. Aí eu falei, meu Deus, isso deve ser verme. Eu achei que era o cachorro tava com verme. Aí fotografa na
pois
hora.
Pois é, a André cismou que era verme. Ela falou,
isso é verme, gente. Isso é verme, é um verme.
Meu cachorro tá pondo uma água-viva pra fora.
Parece uma água-viva.
Ô, gente, por que que sai isso no cocô? Porque é desesperador, gente.
É muco. O intestino do cachorro, a gente acha é muito mais resistente que o nosso, mas não, pelo contrário, é muito mais sensível. Qualquer coisinha, eles fazem colites. Aí tem uma alta produção de muco pra proteger esse intestino. E aí, quando tem a diarreia ou tem um cocô, sai junto essa gelatina. Mas é uma proteção do próprio intestino.
Mas é que do nada sai, tá fazendo vários cocôs e do nada, pum,
olha,
esse vem com
gelatina.
Aí do nada sai aquele negócio. Aí você fala, é um parasita.
É, gente, acha
eu
que
achei
parecia.
Que era um verme. Aí
outro dia minha cachorra cagou assim. Eu fiquei, meu Deus, de novo isso?
Falei, tá com verme.
Parasitas essas
coisas. E outra coisa que me incomoda, que isso me incomoda nas minhas cachorras, eu fico preocupada demais, é que as fezes delas são duras e secas demais, gente. Será que tá faltando alguma coisa?
Então, tá faltando. o cocô bonito, né? Um cocô saudável, é um cocô que tem que ser brilhante, com forma. E quando você tira ele do solo, né? Que você tira com o saquinho ou com o papel que vai pôr no sanitário, ele tem que ficar suado o chão. Então tem alguma coisa que tá desbalanceada. O cocô do Coda é nota 10. O cocô da sua cachorra tá precisando ser revista essa alimentação.
Ai, tá vendo? Mas o que pode deixar o cocô mais gostoso?
Pode ser excesso de proteína, pouca quantidade de fibra, pode ser falta de gordura.
Falta de gordura, hein, Andréa?
Então, às vezes precisa de um azeite aí pra ajudar.
Eu não sei se é igual pra humano, mas o Coda, às vezes ele não bebia água. Eu percebi que se eu troco mais vezes a água, ele toma toda vez que eu troco. Então, pra incentivar, eu comecei a dar mais água. Isso melhorou muito o intestino dele.
Elas só bebem quando eu troco a água. Às vezes eu fico assim, tá calor, porque eu boto água geladinha e elas vêm.
É, mas também tem uma coisa importante. O cão que come dieta caseira, ele tende a beber menos água. Então você tem que estimular mais, entendeu? O Coda, ele ainda gosta da aguinha fresca. Então isso também é algo importante. Mas assim, se ela não gostar de beber água, você tenta dar fruta aquosa pra ela.
Gente, vocês não vão acreditar como que eu faço pra dar água pros cachorros. Porque elas ficam lá o pote, elas quase não bebem água. E quando eu troco a água, elas gostam de ver a água caindo. Quando eu tô jogando a água, elas vão lá. Vai lambem.
É, eles gostam do barulhinho, é.
É, aí elas ficam lambendo. Mas aí tá no pote, elas quase não pegam. É isso aqui que eu fiz. Isso é verdade, a Agatha viu. Comprei uma pistola d'água.
Isso foi um sucesso.
Eu encho de água.
Isso foi um sucesso.
Vendo a água lá, filtrada, boto ali e fico dando espirrada e elas ficam amarradonas. É brincadeira do sonho delas.
Nossa.
E ela bebe água pra caramba ali. Bebe a pistola inteira.
Olha aí, Andréa, já resolveu o problema. Pistolada.
Por que aqueles bebedouros de gato não funcionam pra elas? Eu já pensei em comprar pro Coda aquela fonte que fica circulando água.
Eu achei que era só pra gato isso, gente. É pra cachorro também essas fontes?
Tem cachorro que adora água em movimento.
Elas gostam, elas não podem ver uma água em movimento.
Pô, mas a pistola já resolveu. Dá umas pistoladas
mas
todo dia.
Mas aí quando eu não lembrar...
É, mas a pistola depende de você o tempo todo, né? É.
Tem que ter lá uma água ali. Eu vou atrás, gente.
Ué, vê se é isso. A gente tá faltando.
Agora, do cocô seco, meus amores, ó, aumenta a ingestão de água. Faz na hora de servir a comida, você faz um fio de azeite extra virgem. Na hora de servir a comida.
Ai, vou fazer.
Olha aí.
Tá bom? Isso. Esse toque gourmet.
Ó, pode ajudar.
É um toque gourmet. Eu tô dando ômega pra elas no óleo mesmo. Que o veterinário mandou pra dar pele.
É.
Isso também ajuda?
Isso, ajuda. E não é só a pele, tá? Ajuda coração, ajuda olhos. Ômega é maravilhoso. Maravilhoso pra gente e pra eles. Todo mundo tomando ômega amanhã, hein?
Então... Gente, aquele negócio tem cheiro de peixe e elas lambem.
Pois a comida fica fedida.
E elas lambem como se fosse um doce.
A minha não gosta, fica fedendo a peixe, ela não quer.
Mas ela ficou com bafo horrível.
Mas você tem um outro ômega que não tem, não deixa assim, né? Então tem esse gosto e esse cheiro. Você pode trocar, procura na farmácia. Que até, tem, eu se eu tomar ômega que vem desse jeito, eu fico super mal. Fico arrotando e tal, me sentindo mal.
Muito bem, Kronk. Toma, biscoitinho.
Ai, eu tenho uma muito indecente.
Olha aí.
O cachorro que encosta as pessoas? Gente, tem cachorro que encosta.
Não, não, tadinho desse cachorro. Eu tava atendendo sábado geralmente é um dia muito cheio no atendimento. As pessoas tiram o sábado pra ir no veterinário, né? Então aproveita, vai dar banho, leva pra dar vacina, aproveita pra ver um problema de pele que aconteceu durante a semana. E a secretária entrou falando que a tutora tinha ligado, era a terceira vez que ela tava ligando, que ela tava chorando no telefone. E eu falei, poxa, você não me passou antes, né? Deixa eu falar com ela. Aí eu atendi ela gritando no telefone e soluçava junto. Então ela falou, doutora, doutora, o saquinho dele tá pra fora, as bolas dele tá saindo, a bola dele tá saindo. E aí eu não consegui entender direito o que tava acontecendo. Aí na hora que ela falou, a bola tá saindo pra fora, eu falei, ele cortou o testículo, né? Fez uma laceração em testículo, fez um corte no testículo e as bolinhas estão saindo. Aí eu falei pra ele, mas ele se cortou? Ela, não, doutora, não, tá saindo lá de dentro. Aí na hora, que eu pensei? Porque as pessoas não sabem. Mas cachorro tem uma estrutura no pênis que chama bulbo do pênis. Já ouviram falar disso?
Eu sei que o Coda tem, né? Ele é castrado, mas ele tem.
Ah, que sai o pinto sai pra fora.
É, o batom sai inteiro pra fora.
Sai aquele batom, pois é.
É, então.
Ela nunca tinha visto isso, o cachorro faz isso direto.
Isso, só que o que sai pra fora que a gente tá vendo, que é o pênis, o que sai pra fora é a glande. Igual a dos meninos. Só que eles têm duas estruturas esféricas, duas bolinhas, uma de cada lado, que parece um halteres, que só aparece quando ele tá com uma ereção. E aí eu falei pra ela, o nome dela era Dani, eu falei, Dani, fica calma, ele tá com uma ereção. Ai, meu Deus! Uma infecção! E gritando. Eu, não, Dani!
Uma infecção! Ai, meu Deus, uma infecção! As bolas estão saindo!
Não, Dani, ele tá com uma ereção! Aí ela, ai, meu Deus, uma infecção! E Jesus, tô falando com a velha surda, né?
Virou a velha da Praça Nossa.
Total! Aí eu meti um no telefone. Dani, ele tá de pinto duro, de pinto duro! Só que aí eu já tava falando alto, eu já tava na recepção, todo
já
mundo
tinha
olhando.
Aluno passando, né?
Nossa, ele tá de pinto duro, cacete! Nossa, que delícia essa clínica!
Pinto duro! Aí eu me toquei e falei, ô Dani, você tá segurando o pinto dele? Eu tô segurando pra bolinha não sair, tô pondo pra trás!
Ai, que doido, meu Deus!
Ela tava deixando ele mais excitado. Aí eu falei, Dani, pelo amor de Deus, tira a mão agora!
Tá estimulando!
Joga uma água gelada. Ai, doutora, tá resolvendo!
Ah, tomou água gelada! O famoso balde de água fria. Meu Deus, a mulher tava excitando o cachorro.
Exatamente. Eu não sei se a gente vai poder usar isso, mas foi o que aconteceu.
Não, gente, ah, claro que vamos contar. Essa é a melhor história, essa é melhor que vai história. Ficar.
Ô, gente, eu vou te dizer, minha amiga, ela tinha, que ele já faleceu, ela tinha um bulldog, ele, juro pra vocês, gente, eu falava, filma isso e posta, maluca. Ela, não, que vergonha. Ele sentava no sofá com as coxinhas, sabe? Barriguinha pra frente, apoiava, ficava com as patinhas massageando o pintinho.
Olha aí.
Aí eu falava, caramba, seu cachorro toca punheta! Meu falei, que gênio!
Gênio.
Aí eu falei, posta isso. Ela, não, meu marido, não deixa eu postar, que as pessoas vão achar que foi meu marido que ensinou, que ele tava copiando.
Copiando o marido, olha a referência. Qual é a referência?
O marido dela não deixar, falou, não, vai achar que tá copiando os donos.
A referência
não vai,
desse
não.
Cachorro. O que, que esse cachorro tá vendo em casa?
Gente, era punheteiro ele.
Não, e os tutores às vezes me perguntam, tipo, muito sério. Doutora, mas por que, que ele faz isso? Eu respondo, porque é gostoso. É simples.
É porque é bem gostoso.
É bem gostoso.
Ah, como é gostoso.
Porque a estrutura do pênis, a glande, ela é extremamente sensível. Então é gostoso mesmo. Ah, mas meu cachorro já é castrado. Tá, ele é castrado, mas o pênis continua, ele aprendeu que é gostoso. Então ele acaba fazendo sempre.
É. Nossa, eu queria fazer uma pergunta, que eu já vi um caso desse, pra encerrar. Um cachorro castrado, ele é capaz de cruzar? Porque eu já vi um cachorro que era castrado que cruzou.
Então, ele é capaz sim. Ele não vai gerar filhotes. Mas ele é capaz de montar, e aí o pênis vai ficar ereto, ele pode montar nessa fêmea, ele pode acoplar nessa fêmea, esse bulbo vai ficar aumentado e ele pode ficar ali. Próstata ele tem, mas ele não vai ter testículo. É um cão realmente com bastante testosterona. Só que tem que ver uma coisa pensando aqui, tá? Tem cães que são criptorquídicos. E o que, que é isso? É quando a bolinha fica dentro da cavidade. Não sei se vocês já ouviram falar dessa doença, que o testículo não desce.
Já em humano.
Então, assim, precisa ter certeza que esse cachorro é castrado mesmo. Porque às vezes ele foi castrado, mas ele tinha uma única bolinha. E não castraram a bolinha que tá dentro da cavidade, porque era uma cirurgia abdominal. Então, esse cachorro, ele é capaz não só de acasalar, como ele é capaz de gerar filhotes.
Caraca, já pensou? Aí as pessoas vão achar que é milagre. Milagre! Cachorro do milagre!
É milagre! Não, às vezes é um criptorquídico, é.
É o golpe da vasectomia canina, né?
Olha aí, ó, dando golpe.
É o golpe.
Não, é castrado.
Não, é real essa história. A pessoa deixou os dois cachorros, a fêmea e o macho, em casa, saiu. Quando voltou, tava os dois acoplados. Ela falou, mas meu cachorro é castrado.
Tava lá, bem gostoso. Tava aí. Bem
gostoso. mas por que fez isso? Porque é gostoso.
Que é gostoso. Acho que é gostoso. Deixa que é gostoso. Deixa. Ele gosta. Deixa, é gostoso. Deixa.
Não, por que o cachorro fica preso no outro depois que cruza?
Porque é o bulbo que prende. Então, eles sobem, no primeiro momento tem uma ereção ali razoável, aí monta em cima da fêmea, gira, quando gira, o bulbo fica preso ali dentro da vagina. E aí ele começa a fase de ejaculação mesmo. Aí eles ficam presos mais cerca de 15 minutos.
Caraca, preso!
Fica, um de costas pro outro.
De costas?
Vou repetir, 15 minutos! a inveja batendo, né?
15 minutos de prazer, hein?
15 minutos de prazer, a gente não sabe.
Que é isso? Que gostoso, hein? Aí é bem gostoso. Deu até uma invejinha. Olha o reino animal, que gostoso.
Exatamente.
15 minutos de prazer. Ai, ai.
Este podcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.